Olá, muito boa tarde. Uma hora em ponto em Brasília. Voltamos a transmitir o Câmara hoje desta terça-feira, 24 de março. Eu sou Adriana Marcondes. Você acompanha pela TV Câmara, Rádio Câmara e Portal Câmara Notícias os fatos mais importantes do Congresso Nacional. E começamos essa edição ao vivo do Corredor das Comissões, onde está a repórter Cláudia Brasil. Boa tarde, Cláudia. Na agenda das comissões hoje pela manhã, destaque para a reunião da Comissão da Reforma Política e também da CPI da Petrobras, não é?
Boa tarde, Adriana. Isso mesmo. Acabou agora há pouco uma reunião interna dos integrantes da CPI da Petrobras. Daqui a pouco, agora à tarde, haverá uma reunião para votação de requerimentos. Há mais de 400 requerimentos na pauta. Logo após essa reunião interna, nós conversamos com o presidente da CPI, deputado Hugo Mota. Vamos ouvir o que ele disse.
Nós temos 3 audiências marcadas, teremos a Graça Forte na próxima quinta, o senhor Glauco Legatti na outra terça e na outra terça após a Semana Santa, o senhor Hugo Repsoldi. E sendo aprovado o requerimento do senhor Vaccari, temos aí outros requerimentos também já pré-aprovados e aí colocaremos no plano de trabalho. Mas acredito eu que nesse mês de abril teremos aí a audiência pública auditiva do senhor João Vaccari.
Agora, a primeira opção é o CEF ou a Graça Forte?
Olha, a primeira opção é a Graça Forte, até porque ela já foi notificada. Nós encaminhamos já o requerimento de convocação na manhã de hoje. Então, vamos aguardar a resposta. Aí é uma expectativa da confirmação dela na tarde de hoje. E, sendo confirmada, será audiência pública com ela a partir da 9h30 da próxima quinta.
E a comissão especial que analisa a reforma política deveria ter votado hoje de manhã uma proposta de fatiamento dessa proposta da reforma política em 3 outras propostas de emenda à Constituição. Deveria, mas não foi o que aconteceu. Vamos saber por que na reportagem a seguir, com a narração de Fernanda de Bretanha.
Seriam 3 propostas. Uma trataria de financiamento de campanha e sistema eleitoral. Outra abordaria reeleição, mandato de 5 anos, voto facultativo e coincidência de mandato. E uma terceira estabeleceria a proibição de coligações nas eleições proporcionais, federação partidária, regras para o marketing eleitoral e cláusulas de desempenho. O relator da proposta da reforma política, deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, explicou por que vai apresentar as ideias em uma única proposta de emenda à Constituição.
O desmembramento não vai haver mais. Nós tivemos uma conversa com o presidente da casa, deputado Eduardo Cunha, e ele é favorável de que a gente faça uma PEC só. Acha que seriam vários trabalhos, acha que isso daí dificultaria, que o melhor é botar tudo numa PEC só e fazer capítulos, e quem quiser vai destacando os capítulos, destacando algum artigo que queira destacar.
Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, o fatiamento da reforma política facilitaria o entendimento por parte da população. Chico Alencar disse que vai levar o assunto ao Colégio de Líderes.
A gente fazer uma discussão sobre emenda constitucional em torno, por exemplo, de financiamento eleitoral e funcionamento partidário. Depois sobre a coincidência ou não das eleições. E depois sobre coligações e temas correlatos é muito mais pedagógico, eficaz e permite formar maiorias sólidas em cada um desses temas. É um erro essa imposição de uma PEC única. Vamos ver se os partidos se sensibilizam, até porque, tudo bem, a mesa diretora tem o seu poder, mas quem, na verdade, tem a maior força aqui é o Colégio de Líderes e, claro, os partidos, tanto mais fortes quanto são numerosas as suas bancadas. A gente tem que discutir isso mais, não é aceitar uma imposição da mesa sobre a Comissão Especial da Reforma Política.
O presidente da Comissão Especial da Reforma Política, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, informou que pediu em reunião nesta manhã com o vice-presidente da República, Michel Temer, apoio para garantir um mínimo de entendimento sobre a reforma com os líderes partidários.
Bom, essa reunião da Comissão Especial da Reforma Política terminou agora há pouco, tem 20 minutos. E o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já disse que quer votar a reforma política em plenário já no mês de maio. Voltamos ao estúdio, Adriana.
Obrigada, Cláudia Brasil, que trouxe notícias ao vivo do Corredor das Comissões. 1h05 em Brasília, este é o Câmara Hoje de terça-feira, 24 de março. E o Comitê Gestor de Sustentabilidade da Câmara, o EcoCâmara, com apoio da Primeira Secretaria da Casa, promoveu um debate sobre o tema água. Foram convidados representantes da WWF Brasil e da Universidade de Brasília. A reportagem é de Mariana Pschittig.
Encarar a água doce como recurso infinito ajudou, assim como a degradação das áreas de mananciais e o desmatamento. O Brasil tem 12% da água doce superficial do mundo, mas a maior parte está na região amazônica, longe dos grandes centros urbanos. Tudo isso levou o fantasma do racionamento a cidades como São Paulo. Na Câmara, a mesa redonda Água, Sustentabilidade e Pensamento Sistêmico, a gestão além da crise, discutiu o problema. Para o deputado Evair de Melo, do PV do Espírito Santo, é preciso repensar o uso da água de forma geral.
Tem um problema posto, problema que nós construímos ao longo das nossas gerações, principalmente o problema nosso de ocupação, da nossa organização social. As nossas cidades foram construídas e estão sendo construídas sem o princípio do respeito para as questões ambientais. A nossa infraestrutura brasileira, o nosso modelo de engenharia, ao longo da história, ele não trabalhou também com essas questões dos aspectos naturais.
O consumo racional da água é uma das metas dos responsáveis pelos prédios da Câmara, como explica o primeiro secretário, o deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo.
Por que a Câmara dos Deputados vem diminuindo o seu consumo? Porque está usando, por exemplo, equipamentos de descarga nos banheiros mais novos, com mais tecnologia, que exigem menos água. A gente está conscientizando os nossos funcionários e todos aqueles que entram na Câmara dos Deputados, porque aqui é uma cidade, transitam de 20 a 30 mil pessoas todos os dias, para que essas pessoas que utilizam banheiros ou então vão consumir água possam economizar essa água. Os nossos prédios, todos eles, a gente vem num trabalho intenso para que nós possamos buscar aí os locais onde há vazamento de água potável, etc., para que a gente possa resolver essas questões. Então, tudo isso contribui para a diminuição do consumo ao longo dos últimos anos dentro da Câmara dos Deputados.
Um grupo de universitários de todo o país veio passar a semana aqui na Câmara para conhecer detalhes do trabalho no Parlamento. A iniciativa da Segunda Secretaria, conduzida pelo CEFOR, Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara, busca incentivar a participação democrática e o exercício da cidadania. O programa existe desde 2003. Neste ano, inclui atividades práticas e temas atuais nos debates. Agora à tarde, os estudantes conversam com especialistas e conhecem o plenário Ulisses Guimarães. O segundo secretário, o deputado Felipe Burnier, do PSD do Rio de Janeiro, falou sobre o estágio visita.
A expectativa é muito grande, é poder ajudar o grande número de estudantes que estão essa semana aqui participando dessa visitação de curta duração, que com certeza vai contribuir muito para o estudo de cada um daqueles jovens que estão hoje aqui. A gente acompanha muito, a gente fala muito da questão das manifestações, da participação do jovem, e a gente vê que, na verdade, esse grupo de jovens aqui estão trazendo propostas, ideias, querem melhorar, fazer com que a Câmara contribua para a sua formação, para a orientação da sua monografia, e fazer com que essa semana seja uma semana muito especial de interatividade junto com os deputados federais, junto com o senador. Lembrando que a gente criou, através do presidente Eduardo Cunha, um novo modelo para o estágio visita, um modelo muito mais agradável, muito mais dinâmico, com palestras direcionadas para assuntos da realidade. Conversamos muito em relação dessa ajuda da monografia, de comissões especiais que estão acontecendo nesse momento, através da visitação do Câmara Itinerante nos estados, através de debates como a reforma política, o pacto federativo, a crise hídrica. Ou seja, essa juventude chega aqui nesse momento cheia de ideias, participando, debatendo, se conscientizando e conhecendo, acima de tudo, o trabalho do deputado federal.
1h09 em Brasília. Esse é o Câmara Hoje, transmitido ao mesmo tempo pela TV Câmara, Rádio Câmara e portal Câmara Notícias. Segurança pública e aumento da idade mínima para a aposentadoria obrigatória de ministros de tribunais superiores. Estes são os temas em destaque na pauta do plenário nesta semana. A repórter Carolina Nogueira está no Salão Verde. Boa tarde, Carolina.
Boa tarde, Adriana. A gente começa falando de uma sessão solene que aconteceu na manhã de hoje, uma sessão solene que homenageou, foi uma homenagem póstuma, ao ex-deputado Prisco Viana, que faleceu em fevereiro deste ano. O deputado Arthur Oliveira Maia, que é do Solidariedade da Bahia, foi quem pediu a sessão solene. Ele ressaltou que o ex-deputado Prisco Viana foi um exemplo, é um exemplo para ele na sua atividade parlamentar. Vamos ouvi-lo.
Prisco, porquanto tenha sido sempre um vulto de expressão nacional, participando ativamente, de maneira republicana, dos mais elevados discursos que aconteceram na República durante todo o tempo que esteve nesta casa. Não teve nenhum debate importante do qual Prisco não tenha sido um dos seus principais protagonistas. Mas, apesar disso, a sua vinculação íntima com a nossa região, com os problemas comezinhos do dia a dia do desenvolvimento daquela sua terra, sempre marcaram e sempre lembrará a sua trajetória.
Os líderes partidários se reúnem daqui a pouquinho às 14h30 para definir a pauta de votação do plenário ao longo da semana. Entre os destaques, 20 propostas que tratam de segurança pública e ainda a chamada PEC da Bengala, proposta de emenda à Constituição, que altera a idade máxima para a aposentadoria dos magistrados dos tribunais superiores. A gente vai saber mais sobre essa pauta na reportagem de Paula Bittar.
A proposta de emenda à Constituição aumenta dos atuais 70 para 75 anos a idade de aposentadoria obrigatória dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União. O texto já foi votado em primeiro turno, mas como altera a Constituição, precisa de um segundo turno de análise pelo plenário. E a votação, nesses casos, é nominal, ou seja, deputado a deputado, e depende de pelo menos 308 votos sim para aprovação. O presidente Eduardo Cunha afirmou que vai pautar a proposta, mas essa análise talvez não seja concluída nesta semana, já que o Partido dos Trabalhadores apresentou destaques para mudar o texto.
O PT entrou com 3 destaques, o que significa que vão ser no mínimo 4 votações de 308. Então é preciso que seja, ela vai começar, é preciso que comece, que a gente possa, de uma certa forma, ter condições de concluir. Ela se concluirá, pode levar um dia, uma semana, um mês, mas concluirá.
Por causa do aumento na idade da aposentadoria, se aprovada, a proposta vai impedir a presidenta Dilma Rousseff de indicar 5 ministros para o Supremo até 2018. Vice-líder do governo, o deputado Hugo Leal, afirma que o Planalto está tranquilo com a possibilidade.
Por parte do governo, há total tranquilidade, não há nenhuma objeção que essa matéria possa ser apreciada novamente em segundo turno pelo plenário.
Segundo o líder do PPS, Rubens Bueno, a oposição não está interessada em interferir na nomeação de ministro do Supremo por Dilma Rousseff. Ele afirma que o único objetivo é adequar a Constituição brasileira ao constante aumento da expectativa de vida no país.
Não, absolutamente. Até porque em falar em nomear ministros, a presidente Dilma e o presidente Lula nomearam quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos outros tribunais superiores. Então nós estamos querendo discutir, é um novo momento de algo que vem acontecendo já há muito tempo e essa proposta não é de agora.
E conforme anunciado pelo presidente Eduardo Cunha, a semana do plenário também será dedicada à análise de propostas relacionadas à segurança pública. A pauta da semana prevê um total de 20 projetos sobre o tema. Entre eles está a ampliação de 3 para 8 anos do período de internação para menores infratores que cometam crimes hediondos. Outra proposta proíbe o livramento condicional nos casos de reincidência em crime doloso com pena de reclusão.
Na pauta do plenário ainda, a proposta que cria uma política nacional de reajuste do salário mínimo, assunto que foi tratado na manhã de hoje em uma reunião no Palácio do Planalto entre os ministros da equipe econômica do governo e deputados e senadores da base governista aqui na Câmara dos Deputados. O líder do governo aqui na Câmara, deputado José Guimarães, conversou com jornalistas e disse que, ao contrário do que pedem, do que pretendem alguns destaques apresentados pela oposição, não é possível que se vincule essa política de reajuste do salário mínimo a reajustes previdenciários. O líder disse ainda que a equipe econômica do governo voltou a insistir na manhã de hoje na importância de se aprovar o chamado pacote fiscal, as medidas provisórias enviadas pelo governo aqui para o Congresso Nacional e que são em discussão numa comissão especial, em comissões especiais. Vamos conferir então o que disse o líder do governo.
O ajuste é necessário. A bancada da coordenação da bancada do PT ontem
me convidou para uma reunião com o ministro Levy e o Mercadante, o PEP, para discutir esse assunto ontem à noite, ficamos até tarde discutindo. Portanto, o ajuste é uma necessidade imperiosa, é um imperativo para rearrumarmos a casa e tomarmos outras iniciativas de maior forma, mantendo a espinha dorsal das medidas provisórias. Claro, se nós montamos as comissões, já tem presidente, já tem relator, nós vamos ouvir as centrais já a partir da Semana Santa, 6, 7, 8. É claro que terá mudanças. Não se vota nada nessa casa sem alterações.
Esse foi então o líder do governo aqui na Câmara, deputado José Guimarães. A gente volta ao estúdio.
Obrigada, Carolina Nogueira, que falou ao vivo sobre a pauta do plenário. 1h15 em Brasília e este foi o Câmara Hoje de terça-feira, 24 de março. Uma transmissão conjunta da TV Câmara, Rádio Câmara e Portal Câmara Notícias. Para você, uma excelente tarde.